agenciadepodcast.com.br.
Tem um episódio do Pica-Pau que se chama O Rei do Voodoo. Palavras fortes que eu vou dizer aqui agora. Esse episódio tá no top 3 de melhores episódios de Pica-Pau da história. Seguinte, tem um jacaré, praticante de voodoo, que tá tocando seu tamborzinho e fazendo suas magias tranquilo, ouvindo rádio. Quando, do nada, o Pica-Pau, que por algum motivo odeia voodoo, chega e começa a falar no rádio. Voodoo come angu, voodoo é tapiação, voodoo é pra jacu. Aí o jacaré leva pro coração, faz um voodoo no Pica-Pau, espeta ele, sacode ele todo e faz ele ir até a caverna pro Pica-Pau virar janta. Mas no momento que ele vai entrar na panela, ele acorda. Aí o jacaré manda o feitiço. Uga dunga, ungami, o entranze vai cair. Claramente o Pica-Pau não é afetado e começa a sacanear com o jacaré místico. E acaba que é ele quem vai na panela e ainda é encolhido por uma poção. Pra completar, o Pica-Pau ainda de sacanagem zoa com a radialista e ele se dá bem. Cara, eu sei. Falando, não parece engraçado, pô. É um episódio em que o Pica-Pau demonstra uma intolerância religiosa do nada e acaba com a vida do jacaré místico. É exatamente isso. E pra falar a verdade, tem episódios de Pica-Pau terríveis. Então, minha dica é, quando você vai ver um desenho mais antigo, por exemplo, não para pra pensar nas coisas que estão ali. Você vai ter várias surpresas. Por exemplo, você já parou pra pensar por que diabos tem um jacaré fazendo voodoo? Será que é algo aleatório? E eu vim aqui te informar que, óbvio que não. No século XVI e XVII, no estado de Louisiana, nos Estados Unidos, surgiu o que ficou conhecido como o voodoo da Louisiana, ou voodoo de New Orleans, que foi uma junção do voodoo haitiano com o catolicismo, com crenças religiosas indígenas e uma diversa de influência, e que era praticado majoritariamente por pessoas negras em locais afastados dos grandes centros, no caso, em regiões pantanosas. E sabe o que tem nos pântanos? Pois é, o jacaré norte-americano. Por isso, o jacaré do Pica-Pau mora num pântano e faz voodoo. Interessante, né? E hoje, eu não vim aqui para falar de voodoo. Vim aqui para falar de jacaré. Crocodilo, aligatores, animais pré-históricos, que muita gente fala que são até dinossauros, mas que não tem nada disso. Meu nome é Gustavo Martins, médico veterinário, e esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. E hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber e tudo o que você nem sabia que precisava saber sobre jacarés e afins. Ó, mano, já tirado o caminho aqui de uma vez. O jacaré e o aligator é praticamente a mesma coisa. O que muda é só detalhe, localização geológica. Mas ambos vivem nas Américas e se alimentam mais ou menos das mesmas coisas. Peixes, pequenos mamíferos, alguns répteis. Mas ainda sendo animais que podem atingir tamanhos surpreendentemente grandes, com algumas exceções, eles ainda são presas. Eles estão presentes no cardápio de alguns animais, como cobras e onças. Agora, o crocodilo, meu amigo, esse aí é aquele que a gente vê na NetGeo arrancando perna de zebra na água. A diferença é que, acho que posso chamar assim, o rosto do crocodilo é mais alongado, enquanto o dos jacarés e aligatores é mais em forma de U. No caso, os aligatores é mais ainda em forma de U. E não, eles não são dinossauros. Mas ainda são bem próximos a eles, como se fossem primos. Sabe quem são os dinossauros de verdade? O frango assado aí que você comeu domingo com batata e farofinha delícia da York. Sim, mano, aves são literalmente dinossauros. Os jacarés e crocodilos nos faz ter essa percepção de animal pré-histórico porque ele meio que realmente é. Os exemplares que temos hoje em dia não são tão diferentes assim dos seus ancestrais que viviam há milhões de anos atrás. Se você visse um crocodilo pré-histórico que vivia com os dinossauros, você não ia estranhar tanto assim. Talvez um pouco maior, com mais dentes, uma anatomia de crânio um pouco diferente, uma coisinha aqui e outra ali, mas você não teria dúvida nenhuma que esse animal é um crocodilo. A mesma coisa acontece com tubarão, com polvo e com diversas outras espécies. Não é algo assim tão anormal. mas ainda assim é bem legal. E a gente tem essa percepção deles como dinossauros, principalmente por causa de filme. Jurassic Park, por exemplo. Pô, dinossauro lá é um réptil gigante, com dentes que corria e fazia um barulho terrível. Meio que um jacaré vezes 10. E tudo bem, mó legal. Na época que foi feito o filme, não tinha tanta informação assim. Mas hoje nós já sabemos que muitas das famílias de dinossauros eram cobertas por penas, inclusive a galera do Tiranossauro Rex. Beleza que provavelmente ele não era uma galinha gigante, 100% coberto por penas. Mas assim, tinha coisa ali. Velociraptor, por exemplo, esse sim era uma galinha assassina do tamanho de um cachorro. Não é igual no filme aqueles lagartos pelados do tamanho de gente. E eu já disse aqui e digo novamente, Jurassic Park é superestimado. O melhor filme de dinossauro que existe são as animações do Em Busca do Vale Encantado. Você deve lembrar, passava na TV Globinho, sábado à tarde, às vezes. E tem também o Dinossauros 2000. Pô, esse aí envelheceu mal. É bem estranho, só que tem seu valor também, né? Uma pequena curiosidade aqui. Você já ouviu aquela expressão lágrimas de crocodilo? Se não, a gente usa ela tipo quando alguém ruim tá fingindo que tá chorando pra manipular outro e tal. O melhor exemplo de todos os tempos disso foi quando a Suzane Richthofen foi no velório dos pais dela e deu um show de choro lá. Na época, ninguém sabia, mas ela quem era mandante da morte deles. Aí deu no que deu, treta toda, documentário, filme, confusão, cadeia. Mas o que poucas pessoas sabem é que o motivo de existir essa expressão é que supostamente os crocodilos choram enquanto engolem suas vítimas. Eu não consegui checar esse fato, não vou mentir pra vocês, não descobri se era verdade, mas também não descobri se era mentira. Na dúvida, fica com o pé atrás. Mas a parada dessa história é que, como você pode imaginar, o crocodilo não tem capacidade de mastigar. Ao contrário de nós, eles não têm os dentes molares, que são esses que ficam no fundo da nossa boca. Os dentes deles são todos pontiagudos e ele come assim, pegou a zebra, mata ela ou afogada ou sei lá, quebrada e vai arrancando e engolindo pedaços. Aí é papo de mandar uma pata inteira pra dentro de uma vez. E esse pedaço enorme de carne faz com que ele abra muito a boca para comer. Nisso, os ductos lacrimais dele são comprimidos e ele chora durante o processo. Claramente, não tem nenhuma emoção envolvida nisso. Mas fica aí uma curiosidade divertida para vocês. Mano, primeiro vamos de jacaré, que é o que nós temos aqui e que definitivamente não são animais que a gente só vê em zoológico. Aqui em BH mesmo, tem uns que vivem tranquilos lá na Lagoa da Pampulha, coisa de 20 jacarés. Até onde eu sei, nunca ocorreu nenhum acidente com eles, até porque o jacaré dificilmente vai comer uma pessoa, só se der muito mole. A parada dele é mais peixe, talvez uma capivara que também vive por lá. Não ficaria surpreso se alguém falar que alguns cachorros já foram vítimas também, mas em geral, eles estão longe de serem tão perigosos quanto os seus irmãos, os crocodilos. Os que vivem aqui em BH são da espécie jacaré do papo amarelo. Eles podem chegar até 2 metros e tem esse nome porque na época de acasalamento eles literalmente ficam com o papo amarelo. E para completar, ele é exclusividade aqui da América do Sul. Tem no Brasil, tem na Argentina, tem no Uruguai, tem ali no Paraguai também. Só que esse nem de longe é o jacaré mais legal que tem. O mais legal, na minha opinião, é o jacaré açu, também chamado de jacaré negro. Podendo chegar até 5 metros. Esse aqui não costuma ter predador, não. Enquanto os outros tipos de jacaré sofrem por conta do sucuri e por causa de onça, esse aqui adulto não tem predadores naturais. E o açu, do jacaré açu, vem da língua tupi, que significa grande. Basicamente, jacaré açu quer dizer jacarezão. E uma coisa curiosa aqui que também rola com outros crocodilianos, que são os animais dessa galera. Eles não têm cromossomos sexuais. Lembra aquela coisa que você aprende na escola? Ah, se o embrião humano tem cromossomo XX, ele é fêmea. Ela é fêmea, né? Se ele é XY, é macho. Pois é, jacaré, crocodilo não tem disso. Se não me engano, tartaruga também não tem. É o mesmo princípio. O sexo do filhote é definido pela temperatura da incubação. Caso a temperatura do ninho fique mais baixa, vamos supor, o clima não ajudou, choveu muito, os filhotes vão nascer fêmeas. Mas se o ninho ficar quentinho, eles nascem machos. E isso é apenas um exemplo de problemas que as mudanças climáticas podem gerar. Pô, imagina se chega uma hora que 80% dos filhotes vão ser machos porque tá muito quente. Aí é só questão de tempo até desaparecer várias espécies que utilizam desse mecanismo. Felizmente, os jacarés não sofrem tanto com isso como as tartarugas marinhas. Inclusive, o jacarezão ficou um tempo em risco de extinção. O couro dele é muito valioso, então o pessoal acabou se passando aí na caça. Inclusive, o estado do Amazonas é conhecido como o maior produtor ilegal de jacaré do mundo. É coisa de 50 toneladas por ano. Mas, apesar disso tudo, ele não está mais em risco de extinção. Existem muitos projetos de conservação que geraram um resultado bacana. E falando nisso, tá cada vez mais comum carne de jacaré por aí. Eu mesmo tive a oportunidade de experimentar uma vez em um festival medieval que eu fui há um tempo atrás. Oportunidade essa que eu deixei escapar por conta de várias garrafas de hidromel vazia que estavam na nossa mesa. Mas isso é história para outro episódio. Só que lá no Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, vacilei, foi mal, tem até fazenda disso. Só que no lugar de gado, tem jacaré. Jacaré do Pantanal esse, que é criado por lá e tal, tudo legalizado, bonitinho, fiscalizado, tudo certo. Pessoalmente, eu acho um pouco mórbido pegar um jacaré inteiro e, sei lá, defumar ele. É uma parada, sei lá, é uma imagem muito agressiva, tipo um leitão assado inteiro. Um jacaré sem pele assado é pesado, mas um pedacinho no prato seria muito bem-vindo. Dizem que tem textura de frango, mas gosto de peixe. Inclusive, falando nisso, quando eu estava com dengue morrendo, eu ouvi uma temporada inteira de Largados e Pelados, a tribo. O pessoal ficou 60 dias na Amazônia peruana, tá maluco? E o que salvou eles foi matar e comer jacaré. O pessoal fez a festa lá. Mano, teve um brother que matou tamanduá com arco e flecha. Achei vacilo? Achei vacilo. Sinceramente, pensei que nem podia fazer isso, mas eles fizeram e deu certo. 60 dias largados e pelados na Amazônia. Um dia eu vou largar os pelados ainda, tá? Confia. Se isso aconteceu, eu dou notícia aqui. Mas voltando aqui pro jacaré-açu, tem umas lendas bem legais sobre ele. E a que eu mais curto, que eu achei aqui, é uma que fala que há muito tempo atrás, no Rio Amazonas existia um jacaré. Um jacaré maior que todos os outros. Ele era o líder. Além, claro, de ter poderes místicos. Só que nem tudo são maravilhas. E um belo dia, um indígena chamado Luiz Felipe decidiu sair na mão com ele. Pegou a lança, o barquinho e foi pro rio. Só que, putz, o bicho era grande mesmo. Nada que o Luiz fazia funcionava. Sua lança nem fazia cosquinha nele. E para completar, conforme o tempo foi passando, o jacaré ficava mais e mais forte. Até que chegou um ponto que não haviam mais esperanças para Luiz Felipe. E o jacaré começou a conversar com ele. Pô, Luiz, nada a ver ficar lutando assim. Você nunca teve chance, mas eu achei você um cara muito corajoso. Vou poupar a sua vida e de quebra ainda vou te dar um presente. Chega aí. Luiz, aterrorizado com o jacaré gigante falante, seguiu ele até a caverna e, para sua surpresa, realmente tinha um presente ali. Estava repleto de ouro, pedras preciosas e joias. E quando ele se virou para agradecer o jacaré, ele havia desaparecido e nunca mais Luiz o viu. E é isso. Moral da história, não desiste, pô. Às vezes, mesmo perdendo, acaba ficando tudo bem. Toda porta que se fecha é uma janela que se abre. Toma. Amigos, preciso da ajuda de vocês. Essa semana chegou uma notificação para mim um pouco curiosa, informando que o Zoológico atingiu o top 36 de podcasts de ciência no Brasil. Parece pouco, mas não é, tá? Me dá valor. E algo que vocês provavelmente não sabem sobre minha pessoa é que eu gosto muito de competição. Não sou o cara mais competitivo do mundo, mas, pô, quem não curte uma vitória de vez em quando, né? Então, mano, se você curte meu trampo, se você tá aqui toda semana me escutando, ou quase toda semana, foi mal pelo vacilo, me dá uma moral, por favor, cara. Avalie aí no Spotify, ou no Apple Podcast, ou aonde você estiver ouvindo. Participa das enquetes, das caixinhas de pergunta. E uma coisa que vai me ajudar demais é compartilhar, cara. Eu, pessoalmente, não compartilho nada com ninguém. eu escuto minhas paradas na minha e ponto final. Não seja como eu, seja melhor. Faça como um de nossos ouvintes que é professor de matemática e compartilhe os episódios com a turma dele. Nada a ver, né? Mas muito top. Eu mandaria um abraço pra esse cara. Só que seu nome no Spotify é It's Britney Beach. Aí me faz até duvidar da veracidade dessa mensagem. Mas faça como ele, ou ela, ou ele, compartilha. Porque imagina, mano, se eu bato o top 1, que doideira. Com isso, pode vir um patrocínio. E com dinheiro, sobra mais tempo. Com mais tempo, tem mais episódio. E nessa eu domino o mundo. Então, se você curte zoológico, cogite em ajudar. Quem não ajudar é vacilão. Bora voltar pro apps. Muitas vezes, quando eu tô tomando uma bela cervejinha com os meus amigos, aparece a seguinte discussão. Quais animais você vence na porrada? Definitivamente um crocodilo não entra nessa lista. A maior espécie de crocodilo também é o maior réptil do mundo, o famoso crocodilo de água salgada. Claramente, ele não vive em alto mar, vive ali nas regiões pantanosas, meio mangue, bota fé, onde o mar encontra com o rio. O rio encontra com o mar. Só que, mesmo assim, eles são capazes de percorrer longas distâncias. Normalmente, eles vivem ali pro lado da Austrália, mas já foram vistos lá pro lado do Japão também. Mano, e o tamanho desse animal é bizarro. Dizem que ele pode chegar a ter uns 6, 7 metros. Mano, que isso? Tá maluco? E pra completar, ele possui a mordida mais forte entre todos os animais conhecidos. Então, não. Não dá pra ganhar de um crocodilo desse na porrada. Assim como não dá pra ganhar de nenhum outro. Eu conheço pelo menos duas histórias sobre esses animais. A primeira é sobre um xará meu. Ou melhor, um quase xará. Tô falando aqui do crocodilo Gustave. Conhecido também como Gustave Comedor de Homem. Lá ele. As estimativas mais altas afirmam que ele devorou pelo menos 300 pessoas durante sua vida e que provavelmente ele teria por volta de 60 anos de idade. Poderia pesar por volta de uma tonelada. Que sabemos, ele chegou a tomar pelo menos 4 tiros que não fizeram nem cosquinha. E ele era repleto de cicatrizes, provavelmente por marcas de batalhas contra outras presas e também contra outros crocodilos, porque com aquele tamanhão, ele não conseguia mais pegar a comida de boinha. Era papo de búfalo, hipopótamo, gnu, que é só pessoal tranquilo, né? Pra você ter ideia, o bicho pegava pra ele. Até que, por algum motivo, ele conheceu o sabor da carne humana. E se ligou, pô, comida boa, não é hipopótamo, mas tem uma quantidade legal de carne. E pra completar, é fácil matar esses caras? Aí já era, Gustave Comedor de Homem. Ele matou até uma mulher da embaixada russa, pra você ver que não é só homem. Mas rolou que ninguém nunca conseguiu pegar ele. Inclusive, tem um documentário, Capturing the Killer Croc, Capturando o Crocodilo Assassino, de 2014, que mostra a saga de um francês tentando capturar ele, que não dá certo. E pra tristeza de muitos e alegria de outros, tudo indica que Gustave foi morto em 2015 por um caçador. A última vez que ele foi visto foi nesse mesmo ano, 2015, arrastando um búfalo adulto inteiro pra dentro da água. O que é um feito impressionante. Até bando de leões sofrem pra matar um desses. Às vezes nem conseguem. Palmas aí pro Gustave Comedor de Homens. Vai ele. A outra história é bem mais tensa e envolve mais do que só um crocodilo. Foi em 1942 que começou ela, Segunda Guerra Mundial rolando, pau torando, e os japoneses acabaram dominando uma ilha importante pro pessoal lá. Aí, né, o tempo passou e tal, os britânicos foram lá tomar de volta em 1945. Deram um sarrafo nos japoneses e eles fugiram. Mas o erro deles foi fugir pro manguezal que tinha lá perto. Os japoneses dançaram nessa aí. Doença pegou eles, fome, sede. E pra completar, lembra que eu falei que crocodilo de água salgada vive justamente nos mangues? Pois é, esse aqui era um desses mangues e tava lotado de crocodilos. E a galera que ainda tava na ilha foram aterrorizados pelos gritos que ecoavam do manguezal. Abre aspas. Aquela foi a noite mais horrível que qualquer membro das equipes de lançamento marítimo da ML já experimentou. Os crocodilos, alertados pelo barulho de guerra e pelo cheiro de sangue, reuniram-se entre os manguezais, deitados com os olhos acima da água, alertas, atentos para a próxima refeição. Com o declínio da maré, os crocodilos se aproximaram dos homens mortos, feridos e até sem ferimentos que ficaram atolados na lama. Fecha aspas. E uma curiosidade sobre esses animais, assim, não posso dizer que é verdade absoluta, mas relatos dizem que eles, mesmo satisfeitos com sua refeição, não param de atacar enquanto ainda houver alimento disponível. E os sons que um massacre humano feito por criaturas selvagens produz é algo tão horrível que muitos dos soldados britânicos pediram dispensa logo após o ocorrido por tamanho trauma. E mano, foi um massacre. Nos pântanos entraram pelo menos 1000 soldados japoneses. Quantos sobreviveram? Aí é difícil definir. Algumas fontes falam que metade saíram vivo, outros dizem que apenas 20 conseguiram sobreviver. Esse ocorrido não tem tanta influência assim na guerra, acho que em 1945 já devia estar lá nos finalmente também, não tenho certeza. Só que acabou entrando pro livro dos recordes, mesmo sem saber ao certo dos números. É fato que esse ocorrido está listado lá como o maior número de mortes em ataque de crocodilo. E pô, beleza, japonês nessa época não era santo. Todo mundo aqui sabe que o pessoal se passava muito nos crimes de guerra e tal. Mas que isso, bicho? Que aninho miserável pra eles esse 1945, hein? Massacre de crocodilo, perdeu guerra e ainda tomou 2 bombas nucleares na cabeça. Pô, você tá maluco? Complicado isso aí, né, cara? Enfim, amigos, é isso então. Episódiozinho de jacaré e afim. Sinceramente, eu tô com um sentimento esquisito. Tô achando que eu já fiz um episódio sobre isso, igual rolou com o camaleão. Mas eu não encontrei na minha lista, nem no feed, nem em lugar nenhum. Pode ser que eu tenha feito um roteiro e não gravei, não sei. Se eu realmente tiver cometido esse equívoco, foi mal. Mas eu achei divertidíssimo esse episódio. Se um dia eu trombar com o jacaré aqui em BH, eu tiro foto e posto, então segue a gente lá. @zelogicopdc e eu, @gmartinslima. Sim, eu mudei. Antes era Vetgu Martins, mas sei lá, eu não tava postando muita coisa sobre medicina veterinária. E minha vida também não se resume em ser médico veterinário. Então, resolvi mudar. Dito isso, muito bri por ouvir até aqui. E segue a gente no Spotify também, tá? Repetindo, participa das caixinhas, avalia 5 estrelas, manda pro seu amigo, ou sei lá, manda no seu grupo, que só tá você, pô, conta como compartilhamento também. É um jeito aí de enganar o algoritmo. É, nossa meta tá longe ainda, mas só depende de vocês, amigos que curtem o nosso trampo e quer que a gente chegue lá. Valeu, queridos. Um beijo, um queijo.